só a Philco faz pra você.
Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala.
No Claro Multi, você tem Chat GPT Plus, a nova geração da fibra Claro Pós e os maiores screens. Tudo junto com 40% de desconto.
Assine já.
Potência em cada movimento. Um espetáculo de cores sem igual. A emoção do estádio na sua casa. Sinta a evolução da Fast Smart TV Philco. Uma experiência imersiva que vira o jogo. Imagem campeã só podia ser Philco. Tem coisas que só a Philco faz pra você.
Galera, vocês sabem por que juntaram a gente aqui, né?
Olha, as maiores bocas do país na mesma mesa.
Só pode ser pra falar dele.
Cá entre nós, tá bonito pra caramba.
Bacon no Taste Turbo?
Uhum.
Viu? Até quem é bocudo fica sem palavras.
Novo Taste Turbo Bacon.
Uma,
duas
ou três carnes.
Novo Taste Turbo Bacon. Pra todas as bocas, tem um taste.
Para-pa-pa-pa.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco. Diferente da pesca tradicional, aqui o objetivo não é levar o peixe para casa. É viver a experiência. É a emoção da fisgada. O registro daquele momento único. E o respeito ao devolver o peixe à natureza. Sim, pescar e soltar. A regra é clara. O peixe volta para a natureza. Técnica, consciência e conexão com o ambiente. E sabe o que você leva? Memórias, emoções e boas histórias para contar. E se tem uma coisa que pescador gosta é de uma boa história. Em rios, lagos ou no mar, ela conecta você com a natureza, com você mesmo e com uma comunidade apaixonada. E o melhor? O Brasil é o cenário perfeito para isso. Bem-vindo à Pesca Esportiva. Bem-vindo à Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
A notícia que você precisa saber, em qualquer lugar, a qualquer hora. Acesse os canais digitais da Band News TV.
São 10 milhões de seguidores nas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook e no YouTube.
Informação de momento, coberturas ao vivo, conteúdo exclusivo. Tudo isso ao seu alcance.
Se mantenha informado também no nosso grupo de WhatsApp. Ative as notificações e acompanhe em tempo real.
Acesse também o site da Band News TV. Além das principais notícias do dia, você também acompanha os nossos colunistas, que trazem análises diárias.
E um mundo cada vez mais conectado, informação de qualidade e checagem dos fatos fazem toda a diferença.
Band News TV, na velocidade da notícia.
O Band News no Mundo desta semana fala sobre um anúncio do governo da Malásia que pode esclarecer um dos maiores mistérios da aviação mundial. Uma empresa privada vai retomar as buscas pelo avião da Malaysia Airlines que desapareceu há 11 anos com 239 pessoas a bordo.
Na esfera técnica aeronáutica é essencial que esse acidente, esse avião seja descoberto e as causas estudadas por intermédio das caixas pretas para que outros acidentes sejam evitados.
O meu convidado é o perito aeronáutico Daniel Calazans. Ele conta no programa se é possível ainda encontrar vestígios sobre esse desaparecimento e o que exatamente essa empresa privada está procurando. Não perca, o Band News no Mundo é neste sábado às 10h30 da manhã. Eu te espero.
O senador Flávio Bolsonaro anuncia a pré-candidatura à presidência em 2026 e diz ter sido escolhido pelo pai. O mercado financeiro reage mal. Dólar dispara e a bolsa despenca. Senado discute projeto alternativo sobre o pedido de impeachment de ministros do Supremo depois da decisão de Gilmar Mendes. Jogadores de futebol, juízes e dirigentes são presos na Turquia, acusados de esquema ilegal de apostas. E a Netflix compra parte da Warner por mais de 80 bilhões de dólares. O maior negócio da história do entretenimento vai incorporar estúdios e um dos catálogos mais valiosos da TV e do cinema. E estamos de volta falando mais da confirmação pelo PL, o Partido Liberal, da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026. Vamos a Brasília, quem vai trazer para a gente mais detalhes e a repercussão lá na capital é a Natália Pazzi, ao vivo. Boa noite, Natália.
Tudo bem, Vitor? Excelente noite a você e a todos. Sexta-feira com essa movimentação política aqui em Brasília e essa informação que foi publicada num primeiro momento pelo próprio Flávio Bolsonaro, que postou uma foto na rede social ali com o pai, beijando o pai, dizendo que era com grande responsabilidade que ele confirmava então essa decisão de Jair Bolsonaro, que teria dado a ele justamente essa missão de continuar o projeto deles de nação. E isso que foi reforçado logo na sequência pelo presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que disse que se Bolsonaro falou, está falado, vai ser apoiado. E nos bastidores também a informação, Vitor, é de que Flávio já se movimentou ali, conversou com o Tarcísio de Freitas, que é justamente um dos nomes favoritos da centro-direita, e o governador de São Paulo então teria sinalizado a ele apoio, e dizendo que deve de fato ali insistir na reeleição ao governo estadual, que teria mais chances de reeleição do que de disputar a presidência da República no ano que vem. Quais são os próximos passos, Vitor, pelo menos nesse momento? O PL deve começar a discutir o nome para compor essa chapa com o Flávio. Entre os cotados, a gente já pode destacar, por exemplo, o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, e também a senadora Tereza Cristina. Mas tem também uma parte ali do Centrão que diz que esse anúncio que aconteceu hoje foi um teste, foi um balão de ensaio ali só para testar, de fato, essa viabilidade do nome de Flávio Bolsonaro. A gente teve também repercussão por parte dos governistas que reagiram a esse anúncio, avaliaram que essa escolha de Flávio é um movimento mais do que previsível, e também alguns aliados do presidente Lula afirmaram que Lula venceu o pai e agora também vai vencer o filho. Na semana que vem, inclusive, Vitor, o Flávio vai visitar novamente Jair Bolsonaro na superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde ele está preso pela condenação ali em relação à tentativa de golpe de Estado. E a gente deve ter novas falas por parte de Flávio Bolsonaro já a partir dos próximos dias em relação a essa pré-candidatura dele.
E por enquanto, em relação às outras legendas, ainda poucas manifestações, né, Natália? Parece que ainda um ambiente de acomodação, de muita cautela, por enquanto, né? Afinal de contas, é uma informação importante, né? Se esses partidos vão ou não apoiar Flávio Bolsonaro, se estarão juntos com o PL nessa candidatura. Por enquanto, ainda poucos sinais, né, vindos aí da capital federal, as principais lideranças, os caciques partidários, especialmente das legendas do Centrão, ainda bastante tímidos em relação a esse anúncio, né, Natália?
Agindo nos bastidores com muita cautela, a gente pode dizer assim, Vitor. Inclusive, alguns aliados do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestaram, dizendo que, por exemplo, o governador Caiado de Goiás, ele dizendo ali que, por exemplo, é uma decisão, um anúncio que tem que ser respeitado, mas que ele mantém a pré-candidatura dele, e também com movimentações por parte do União Brasil e do PP, que a gente lembra é uma nova federação que está se movimentando em busca de um nome de centro-direita. Então, por enquanto, essas manifestações ainda são muito tímidas, como você disse, não se sabem ao certo ali por parte desses aliados, ex-aliados, pessoas próximas ali de Jair Bolsonaro, se o nome vai ser firmado ou se foi só um teste mesmo para testar essa viabilidade, mas com uma possível mudança ao longo dos próximos meses, né? Então, como o nome foi um anúncio muito de surpresa, eles estão agindo ainda nos bastidores em relação a esse possível apoio ou não. Então, a expectativa é de que o nome possa ganhar força e daí sim ter esse apoio por parte desses partidos de centro, centro-direita, mas também há a possibilidade desse nome perder força e vir uma outra escolha por parte do PL. Então tudo pode mudar ainda ao longo das próximas semanas, nesse início de 2026, que a gente ainda vai falar muito sobre essas candidaturas.
É isso, processo longo que certamente vai ter novidades aí nos próximos dias. Obrigado, Natália, pelas informações todas. Boa noite, bom trabalho por aí. Até mais. Olha, uma outra informação que chega de Brasília, o Senado deve votar na semana que vem uma proposta alternativa àquela decisão de Gilmar Mendes que dificulta os processos de impeachment de ministros do Supremo.
Oposicionistas e líderes do Centrão estão cobrando do comando do Senado uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. São dois caminhos. Eles querem que a Comissão de Justiça vote na semana que vem o projeto que muda a lei do impeachment. E, ao mesmo tempo, pressionam o presidente da casa para acelerar a proposta que limita as decisões individuais dos ministros. Davi Alcolumbre disse a aliados que briga com o STF não se ganha e, por isso, está tentando negociar. Quer o recuo, pelo menos parcial, do ministro Gilmar Mendes. O decano da corte decidiu que só a Procuradoria-Geral da República pode pedir o impeachment de ministros do Supremo. A decisão ainda precisa ser confirmada pelos outros ministros numa sessão virtual, que começa sexta-feira da semana que vem. Até lá, o Senado busca uma reação, votar uma PEC que está parada na CCJ há 2 anos e que prevê a modernização da lei do impeachment, que é de 1950. A ideia é que a nova proposta mantenha a possibilidade de que senadores, por meio de partidos políticos, apresentem pedidos de afastamento dos ministros do STF. Em troca, os senadores aceitariam aumentar o número mínimo de parlamentares para abrir os processos, uma das medidas impostas por Gilmar Mendes. O STF quer 2/3, o equivalente a 54 dos 81 senadores. Hoje é a maioria simples de quem está no plenário, com uma presença mínima de 41 parlamentares. Ou seja, um processo pode ser aberto com 21 votos. O presidente aqui do Senado fez um gesto para aliviar outra crise, desta vez com o governo federal. A tensão começou com a indicação de Jorge Messias para o Supremo, no lugar de Rodrigo Pacheco, favorito de Alcolumbre. Na inauguração de um hospital no Amapá, berço político do senador, ele fez um afago ao presidente Lula.
Leve meus agradecimentos pessoal e institucional ao presidente da República, que tem nos apoiado e apoiado o Amapá a todo instante.
E a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que iria discutir a situação do deputado Rodrigo Bacelar, foi adiada. A sessão seria realizada nesta sexta-feira, mas foi remarcada para a próxima segunda, às 11 horas da manhã. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro continua preso por suspeita de vazar informações sobre a operação contra o Comando Vermelho, que prendeu o deputado TH Joias. Em nota, a CCJ esclareceu que o adiamento foi feito a pedido da defesa de Bacelar. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade 5 policiais militares que faziam parte da cúpula da PM do Distrito Federal no dia dos atos do 8 de janeiro de 2023. 2 foram inocentados. Os 4 ministros votaram para condenar os réus a 16 anos de prisão por omissão. Entre eles está o então comandante-geral da PM, Fábio Augusto Vieira. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República disse que os policiais sabiam dos riscos de invasão às sedes dos 3 poderes, mas não impediram. Os condenados só começam a cumprir as penas quando acabar a fase de recursos. Apreensão recorde de cocaína no aeroporto de Confins, perto de Belo Horizonte. Olha só, 1,3 tonelada foram apreendidos. A droga estava dentro de pés de mármore de mesas que seriam enviados para Lisboa e depois para Madrid. É a maior apreensão do ano desse tipo de droga em aeroportos no país. A partir de informações da inteligência, fiscais desconfiaram da carga e escâneres e cães farejadores acharam a droga. No interior de São Paulo, uma carreta foi apreendida com 1,5 tonelada de maconha escondida em uma carga de banheiros químicos. O caminhão estava sendo monitorado pela polícia. O motorista foi preso. Ele transportava drogas entre cidades do interior paulista e a região do Nordeste do país. Informações do censo do IBGE revelam os principais problemas nas favelas do país, onde vivem 16 milhões de pessoas.
No corre de todo dia, sobe e desce pelas vielas e ladeiras.
A ladeira é grande, mas como eu estou falando com a senhora, a necessidade faz o corpo ainda deitar, né? Tá entendendo? A necessidade faz o corpo ainda deitar. Você tem que sempre subir a pé. Antigamente não tinha Kombi, não. Não tinha Kombi, não tinha moto, não tinha isso, não. Você tinha que subir realmente a pé mesmo.
1 em cada 5 moradores das favelas brasileiras vivem em ruas onde os carros não chegam. Onde tudo é feito a pé, de moto ou bicicleta. e menos de 4% moram em calçadas livres, sem nada bloqueando a passagem. A falta de acessibilidade impacta na vida de mais de 16 milhões de pessoas em mais de 12 mil comunidades urbanas no país. Os dados são do Censo 2022. A cada beco aqui, um corrimão dá a mão aos moradores.
Ele evita uma queda, ele apoia ali aquela pessoa que já está com o joelho meio debilitado.
Na comunidade Tavares Bastos, no Rio, não faltam sombra e verde. Mas na maior parte das favelas do país, isso não acontece. Só 3 a cada 10 moradores vivem em trechos arborizados. Fora das comunidades, o índice é de 70%.
Apesar de muitas vezes estreitas e íngremes, as vias das comunidades são pavimentadas, na maioria dos casos, segundo o IBGE. Mas ainda são muitos os desafios para conseguir apenas ir e vir ou viver com dignidade.
O saneamento básico é um desafio. Menos da metade da população das favelas está em trechos com bueiros ou bocas de lobo. O acesso para veículos maiores é mais restrito que nas áreas fora das comunidades, o que influencia na chegada de serviços como coleta de lixo e passagem de ambulâncias. Já a iluminação agora chega a mais de 90% dos moradores. Mas nem sempre foi assim.
Não tinha água, não tinha luz, não tinha esgoto. Não tinha asfalto, era tudo barro. Porque quem mora numa comunidade é carente mesmo, é classe baixa mesmo.
E agora uma novidade para você que vai tirar a primeira habilitação. Olha só, o exame toxicológico voltou a ser obrigatório nas categorias A e B e custa em média R$ 120.
Bastam alguns fios de cabelo, mas também pode ser unha ou pelos. Já é o bastante para fazer o exame toxicológico, que passou a ser obrigatório para quem for tirar a primeira habilitação nas categorias A e B, ou seja, moto e carro. Em média, o exame custa R$ 120. Esse teste consegue descobrir se a pessoa usou algum tipo de droga nos últimos 6 meses. Se der positivo, a CNH será recusada imediatamente. O presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, no Rio Grande do Sul, defende que o exame seja obrigatório.
Já se demonstrou através do tempo, através dos exames realizados pelas categorias C, D e E, que houve uma redução do número de sinistros, do número de acidentes de trânsito, especialmente nas rodovias federais.
Mas nada muda para as categorias C, D e E, como caminhões e ônibus. Nesses casos, o toxicológico já é obrigatório a cada 2 anos e meio. Em outubro, 1,5% dos testes foram positivos. Este especialista em trânsito reforça de que nada vai adiantar exigir esse exame para as categorias A e B se não tiver fiscalização adequada.
O que adianta você ter uma exigência super rigorosa como a lei seca e não ter blitz? Ou ter blitz e não ter bafômetro? O que adianta exigir o exame toxicológico com uma janela de detecção tão ampla? Que nível de violência nós vamos tolerar? Há dúvidas sobre a eficiência.
A nova regra vai entrar em vigor assim que a lei for publicada no Diário Oficial.
Olha só, mais uma manifestação sobre a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Para você que está chegando agora, estamos falando aqui desde o começo do jornal. O PL confirmou hoje Flávio Bolsonaro como o pré-candidato à presidência da República. A gente tem aqui mais uma manifestação agora do deputado Nicolas Ferreira. Ele ainda não tinha se manifestado, nome importante aí da base da direita no Congresso Nacional. Nicolas disse o seguinte: Bolsonaro escolheu Flávio para a próxima disputa. Alguns olham apenas a eleição, mas quem sente o Brasil sabe que há algo maior em jogo. Essa decisão carrega um pedido urgente de pacificação nacional. O país não aguenta mais viver dividido. Famílias destruídas, inocentes atrás das grades, enquanto a política vira palco de perseguição. Que essa escolha ajude a abrir caminho para a anistia e para que brasileiros injustamente presos voltem para casa. Hoje, mais do que nunca, estamos falando em libertar quem nunca deveria ter perdido a liberdade. Fecha aspas, é a postagem do deputado Nicolas Ferreira, elogiando, então, a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo filho Flávio, mas não foi uma escolha unânime, né? Houve muitas críticas de apoiadores, como a gente mostrou aqui no início, lideranças partidárias reclamando que não teriam sido avisadas previamente dessa candidatura, esperavam que fosse o nome do governador Tarcísio de Freitas escolhido para essa candidatura, mas não foi o que aconteceu. aconteceu. O senador Flávio é quem vai representar, por enquanto, o pai Jair Bolsonaro na disputa em 2026. Uma outra postagem que também foi feita agora à noite, falei aqui das dissidências, né, ou de aliados que criticaram a escolha. Olha só, o pastor Silas Malafaia, aliado muito próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem citar Flávio, fez a seguinte postagem agora à noite, que você vê aí na tela. A quem interessar, o amadorismo da direita faz a esquerda dar gargalhadas. Não estou falando nem contra e nem a favor de ninguém. Somente isso foi essa a postagem enigmática do pastor Silas Malafaia, feita horas após a indicação do senador Flávio Bolsonaro. São algumas aí das reações dentro do próprio campo da direita a esse anúncio da escolha do senador. Por enquanto, ainda sem a indicação de quem vai ser o vice da chapa, né? Isso ainda não foi anunciado, pelo contrário, agora vai haver uma busca, especialmente por esses partidos de centro que ficaram insatisfeitos ou que pelo menos não sabiam ainda da escolha do nome de Flávio. São esses partidos que devem ser procurados. Um dos governadores que são dessas legendas, como PSD, Republicanos, MDB, devem ser os procurados aí para essa negociação da chapa de vice. Ainda hoje a gente volta a esse assunto a falar dessa escolha do senador Flávio Bolsonaro. Deixa eu trazer um outro destaque agora, que é o seguinte: eles tomam cada vez mais o nosso tempo, os celulares e os aplicativos das redes sociais principalmente, né? A gente passa cada vez mais tempo neles e com isso tem crescido as críticas também aos conteúdos. Tanto é que governos estudam proibir o uso por adolescentes.
Ele é pequeno, mas toma um tempo.
Um dia.
Não sei, nunca parei pra contar.
De 24 horas eu passo umas 12 horas.
Passo umas 3 horas mais ou menos.
E quanto tempo com nada de útil fazendo no celular?
Esse tempo todo é nada de útil.
Por isso é importante ficar atento.
Sem sombra de dúvida, a gente vê as pessoas cada vez mais dependentes do uso das redes sociais. Então isso faz com que a relação da pessoa com aquilo pode se tornar altamente prejudicial, levando à ansiedade, levando à depressão, levando a milhões de comparações.
Nas ruas, você encontra quem já percebeu esse risco.
Eu não tenho rede social.
Por que você não tem rede social?
Porque eu já tive e consumia muito do meu tempo, das minhas emoções.
Limitar o tempo de uso do celular com uso de aplicativos pode ser uma boa saída, mas é preciso atenção com as armadilhas.
Já restringi os horários de uso, mas aí aparece lá 15 minutos, mais 5 minutos, eu tiro o limite já e continuo usando. Então não adianta nada. Não teve efeito. Já tentou diminuir o tempo no celular?
Já, eu só tive meu Instagram. Meus Instagrams, eu tinha um Instagram só pra seguir coisa, desativei os dois.
Nesse mundo virtual, a gente tá acostumado a assistir vídeos assim, principalmente na vertical, em que os influenciadores apresentam um pouco da sua vida, mostram lugares luxuosos. Mas é preciso ficar atento, nem tudo que parece é. As aparências podem enganar.
Um exemplo vem direto de Los Angeles.
É que você também puder direto.
Eles dizem, estou num jato particular, mas isso aqui não é um avião. Não há janelas, nem cabine, nem cintos de segurança. É um estúdio de madeira e papelão em Los Angeles.
O aluguel por uma hora sai por $45. E muitos influenciadores fazem isso para impressionar, ganhar seguidores e faturar com os cliques. Essa criadora de conteúdo revela que isso é comum.
There are creators who are renting Lamborghinis.
Tem gente que aluga carros de luxo, relógio, até roupas de grife. Esse meu suéter, por exemplo, é alugado.
This sweater is rented.
A Dinamarca decidiu proibir as redes sociais para menores de 15 anos. A justificativa é simples. Segundo o governo, as plataformas prosperam roubando o tempo, a infância e o bem-estar das crianças. E isso vale para os adultos também. Diminuir o uso do celular, das redes sociais, pode trazer muitos benefícios.
Uma
maior pluralidade da vida, novas emoções, novos contatos e assim por diante. Então a pessoa vai conseguir controlar e não ser controlada. E esse é um dos grandes benefícios que a gente pode ter. O grande ponto dessa questão é que o celular e as redes sociais são ótimas ferramentas. Elas podem trazer muitos benefícios para as pessoas. O ponto é o excesso.
E com o verão, as academias ficam lotadas, mas antes dos exercícios, é importante passar pela avaliação médica. Você vai ver na reportagem da Regina Dourado.
A Daniela retomou as atividades físicas hoje, mas ainda não passou por exames médicos.
Antes de começar essa, não, mas como eu sempre pratico, eu já fiz para natação, já fiz para o Pilates e agora mudei para musculação, não fiz.
O Antônio Marcos fez os exames antes de iniciar as atividades.
Sim, é necessário. Toda academia que a gente faz, eles já pedem já.
Para iniciar uma rotina de atividade física, principalmente aqueles exercícios que exigem alta intensidade, como a musculação, por exemplo, alguns cuidados são necessários, como o exame médico.
Se ela tem alguma condição que possa interferir na sua performance, e se existe uma história familiar de risco, essa pessoa vai ter que ter um cuidado especial consigo mesma, e o profissional que está avaliando vai ter que ter um cuidado adicional com essa pessoa.
O caso recente de Fortaleza, em que uma empresária faleceu durante uma aula de spinning, trouxe à tona a importância de uma abordagem mais rigorosa sobre a saúde dos alunos nas academias.
A gente faz o primeiro socorro com ele. Se for alguma coisa leve, a gente fica com o aluno aqui, cuida dele e depois a gente encaminha ele para casa. Se for algo um pouquinho mais complicado, a gente já chama o SAMU direto e aí o SAMU assume a responsabilidade.
Atualmente, não existe uma legislação federal que estabeleça parâmetros de segurança para as academias, variando de município para município. A prática de atividades físicas deve ser feita com cuidado. Consultas regulares ao médico, exames periódicos e a supervisão de profissionais capacitados são fundamentais para que o treino seja, acima de tudo, seguro e benéfico.
Eu me sinto segura porque eu treino com personal, então eu tenho certeza que eu vou ser atendida.
E para muita gente, fim de ano não é sinônimo só de festas, é a época também dos vestibulares.
A Giovana está prestes a enfrentar uma maratona, a dos vestibulares. A preparação envolve apostila, caneta, livros e ela já está vivendo o sprint final. Aquela acelerada para cruzar a linha de chegada, que é entrar numa faculdade de farmácia. No bode do estresse, ela está no primeiro lugar.
A gente não está diante somente dos conhecimentos, mas sim diante da pressão que você coloca sobre você mesmo, da comparação com os outros, de achar que o outro está fazendo mais que você. O mental é muito da prova.
O coordenador do cursinho onde a Giovana estuda aconselha os pais a não pressionarem os alunos nesse momento.
Ao longo dos dias, o cuidado, deixar o aluno seguir o que ele planejou, não tentar interferir, é fundamental.
Boa parte dos estudantes se prepara para novas provas, já com o resultado de outras na mão. Isso sem falar da nota do Enem, que sai só em janeiro do ano que vem. É, no geral, um período de muita expectativa e bastante pressão emocional.
A gente fica ansioso e a gente fica querendo estudar tudo o máximo que der, fica cansado, mas a gente pensa, pô, tá quase ali, já tá quase no final.
Mas a melhor estratégia nesses dias é ir com calma.
Trabalhar aquilo que ele já sabe. Revisões aqui são muito importantes. Então, o estudante ele tem que praticar provas antigas, ele tem que fazer questões.
Tão importante quanto a preparação do estudo é a preparação de um ciclo de sono, ciclo de alimentação. Não se colocar num estado de desespero, né? Não aumentar uma angústia que já existe.
E agora o comentário de hoje de Eduardo Oineg. O Oineg analisa o investimento em produção de conhecimento no Brasil. A gente vai trazer aí na sequência o comentário de hoje do Oineg falando sobre essa que é uma das grandes preocupações hoje no Brasil, né? A fuga de cérebros, a dificuldade do país em manter o seu capital humano, né? Muita gente qualificada está deixando o Brasil e o governo precisa se preocupar com essa questão. É sobre isso o comentário de hoje do Eduardo Oineg. Vamos ver.
Sabe a Vale? A Vale do minério de ferro? Tudo que envolve essa empresa impressiona. No ano passado, mais de 300 milhões de toneladas produzidas. Você já viu os caminhões da Vale? 8 metros de altura, 4 só de pneu. Os navios, 350 metros. Os trens, quase 4 quilômetros. Só que todo esse gigantismo, a maior empresa industrial brasileira, hein? Desaparece quando você pega o valor de mercado da Vale e coloca do lado da empresa mais valiosa dos Estados Unidos, que é também a mais valiosa do mundo. A Vale, ela vale 55 bilhões de dólares. Sabe quanto vale a empresa mais valiosa dos Estados Unidos e do mundo? 4 trilhões e 400 bilhões de dólares. 75 vezes mais. Olha só, se você vender todas as ações da Vale, convencer os investidores todos a vender tudo, daria para comprar pouco mais de 1% dessa empresa. Precisamente 1,3%. Essa empresa é a Nvidia, uma gigante de tecnologia, explodiu por causa da inteligência artificial. Agora, 75 vezes mais valor. Pergunto, ela fatura 75 vezes mais do que a Vale? Não. No ano passado faturou um pouco mais do que o triplo. Ah, então ela lucra 75 vezes mais. Não. Lucrou 10 vezes mais. Mas na bolsa, é essa boçalidade a diferença. Antes que você aponte para um defeito da Vale, se você pegar todas as empresas de capital aberto do Brasil, incluindo Petrobras, Banco do Brasil, incluindo Itaú, Unibanco, Nubank, Embraer, pega as pequenininhas também, Espaço Laser, Lojas Quero Quero, todas. São mais de 350 empresas. Vende tudo. Você pega o dinheiro, você compra 20% da Nvidia. Ou seja, uma empresa americana é 5 vezes mais valiosa do que a soma de todas as empresas brasileiras cotadas em bolsa. Olha, em parte isso reflete o momento do setor de tecnologia, muito valorizado. Nós estamos falando de inteligência artificial a todo instante, tem gente falando em bolha. Em parte reflete a diferença de riqueza entre os países, mas reflete também a diferença de ambiente de negócios do Brasil e dos Estados Unidos. Lá, um ambiente propício à produção em cima de conhecimento. A Vale não existiria aqui sem o minério de ferro. Ela depende das minas. A Nvidia depende do quê? Basicamente, conhecimento. E por isso nasceu e floresceu no país que mais investe em conhecimento. Os chineses perceberam isso já há um bom tempo, estão correndo atrás e chegando. A Índia percebeu isso e está correndo atrás, todo mundo olhando para a Índia por causa disso. E o Brasil? O que está fazendo no mundo do conhecimento? A resposta não é das melhores. Agora, temos que ficar atentos. No ano que vem tem campanha eleitoral. É bom a gente lembrar disso, dessas diferenças, para cobrar uma proposta concreta dos candidatos.
Valeu, Eneg. Hora de um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente traz mais repercussões ao anúncio de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República, e outras notícias da sexta-feira também. Seguimos juntos. Band News TV, na velocidade da notícia.
Não à escravidão dos juros altos e livres. Não à explosão desnecessária da dívida pública. Não à democracia representativa. Pela democracia direta, agora. Leia o livro A Revolta da Paz. Editorasimetria.com.br. Movimento A Revolta da Paz.com.br.
O conceito de concorrência nas licitações nos leva a acreditar que o melhor fornecedor será sempre escolhido.
No caso da dispensa de licitação, a competição seria possível, mas a lei entendeu por bem dispensar.
Para entender melhor esses desafios, eu recebo o Dr. Leandro Caldeira Costa, sócio fundador da Sofal Costa Pérez Advogados e especialista em Direito da Economia e da Empresa pela FGV, e Reinaldo Belli, mestre em Direito Público pela UFMG e doutorando em Direito Público pela USP, da Belli, Sociedade de Advogados. É hoje, às 9h45 da manhã.
Gestão com identidade. Oferecimento Aquila Consultoria em Gestão. Gerenciar é antecipar o futuro.
análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultra Light, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. E um lugar perto de casa, com peixes brutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
A gente traz agora mais repercussões, reações ao anúncio de Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República em 2026. Mas uma aliada demonstrou apoio à senadora Damares Alves. Ela elogiou a escolha, disse que a decisão de Jair Bolsonaro é a melhor para o país. Veja.
Minha posição sobre Flávio Bolsonaro. Eu estou em agendas externas hoje no Distrito Federal, andando pelo nosso quadradinho. E claro que o telefone não para de tocar, todo mundo querendo saber a minha posição sobre o pronunciamento oficial do Flávio Bolsonaro, de que nosso líder o escolheu para um projeto nacional. Qual é a minha posição? Eu tenho um líder. E o meu líder é Jair Messias Bolsonaro. E será exatamente como Jair Messias Bolsonaro desejar e decidir. Flávio, que Deus te abençoe. Amigo, agora a decisão também é sua. E vou lhe falar, pode contar comigo. Conheço o teu coração, conheço as tuas motivações e sei, amigo, que você é muito sensível, em especial às pautas que eu cuido. Que Deus te abençoe, Flávio. Que Deus te abençoe, Jair Messias Bolsonaro. Temos uma nação para cuidar. E eu sei que a decisão de Jair Messias Bolsonaro é a melhor decisão para o Brasil. Bora, gente! Bora cuidar do nosso país.
Essa é a senadora Damares Alves. E agora, ao vivo, a gente conversa com mais um aliado, mais um parlamentar da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a deputada federal Rosana Valle, que é do PL de São Paulo. Obrigado, deputada, pela presença aqui com a gente e boa noite.
Boa noite, Vitor. Estou aqui à disposição e a todos que acompanham a Band News.
E a senhora deputada, como avaliou esse anúncio, que foi, de certa forma, acho que dá para dizer uma quebra de expectativa. Muitos trabalhavam com o cenário da candidatura do governador Tarcísio e foram surpreendidos com o anúncio hoje de Flávio Bolsonaro candidato. A senhora também foi surpreendida ou não? E o que achou da escolha?
Olha, eu recebi também a notícia pela imprensa. E o que eu tenho a dizer é que os brasileiros que não estão contaminados pela ideologia sabem, já perceberam, que o governo do PT falhou, né? Está sendo um caos no comando do país. Então, nós precisamos unir o centro, o centro-direita e a direita em torno de um nome. Né? E eu entendo que o Flávio Bolsonaro foi apontado pelo maior líder da direita que nós temos, que é o presidente Bolsonaro. Então, nós vamos seguir nesse caminho. Espero que ele tenha sucesso, que ele desempenhe, pontue bem na pesquisa, né? Que ele represente toda essa liderança que agregue, né, os partidos de centro, os partidos de direita nesse desafio aí de vencer o PT no ano que vem.
Agora, deputada, a senhora falou em relação à unidade do centro e da direita. Será que essa escolha do senador Flávio pode ser um obstáculo para isso? O nome, por exemplo, de Tarcísio ou dos outros governadores que eram ventilados não estariam mais de acordo com essa coesão partidária ou não? A senhora não vê como obstáculo o nome do Flávio?
Olha, eu considero o senador Flávio Bolsonaro uma pessoa bem ponderada. É lógico que eu sou aqui do estado de São Paulo, tenho visto a gestão do governador Tarcísio de Freitas, sei que também é um nome muito forte, até pelos resultados que ele está apresentando aqui no estado de São Paulo, mas creio que a decisão do ex-presidente Bolsonaro tenha sido também para manter o nosso governador aqui no nosso estado, que tem planos, tem entregas para fazer nos próximos anos e está praticamente com uma eleição, né? Não posso dizer garantida, mas está bem encaminhada.
Em relação à reação do mercado financeiro, deputada, que foi bastante negativa também, queda da bolsa e alta do dólar, o que dizer em relação a isso?
Olha, eu tenho a dizer que não é pela pessoa do Flávio Bolsonaro, mas como criou-se essa expectativa, principalmente aqui no, né, no grande setor financeiro que movimenta o país, que é São Paulo, até talvez pelo temor de que o senador não tenha essa força, né, que muitas pessoas ligadas ao setor econômico depositavam e depositam no governador Tarcísio. Não a rejeição ao nome do senador, mas o temor de que ele não tenha essa força. Mas sabendo construir, sabendo agregar os partidos de centro, de centro-direita, nós temos um ano ainda praticamente para as eleições, eu creio que nós temos uma missão. O brasileiro, como eu falei, que não está contaminado pela ideologia, está percebendo o governo do PT, né, que é um fracasso, é escândalo, atrás de escândalo, atrapalhado, o governo atrapalhado sem saber como conduzir os rumos do país. Então, essas pessoas vão se conscientizar em torno de um nome e vamos trabalhar por ele.
Deputada, como fazer esse diálogo com os partidos? Porque o que a gente viu até agora é que os líderes partidários ainda não endossaram automaticamente a candidatura de Flávio Bolsonaro, e aí estou falando dos partidos do centro, da direita, do centrão, enfim, como se queira chamar, esses partidos que até então pareciam bastante unificados em torno dessa candidatura da direita, União Brasil, PSD, não se manifestaram a favor aí da candidatura de Flávio por enquanto, não fizeram nenhum aceno, nenhum elogio aí público e endossando a candidatura. A senhora imagina que ainda terão um projeto próprio e teria uma divisão, uma candidatura de direita do Flávio, esses partidos com uma candidatura mais ao centro ou não? A tendência é que haja essa unificação, como vai ser daqui para frente?
Olha, eu espero que haja, né, essa união, mas está no começo ainda, né, foi falado hoje, agora a partir daí nós vamos ver as pesquisas, vamos ver a avaliação dele junto à população, as conversas, os encontros, tudo isso tende a melhorar daqui para frente com a decisão do nome. Eu acho que esse movimento aí, essa incerteza em torno de um nome, essa insegurança, é porque não tinha sido apontado ainda. Então, cada um puxando, né, o seu interesse, um partido assim, mais do centro, enfim. Mas eu creio que a direita tem tudo e o centro também para se unir em torno de um nome para vencer o PT em 2026. A gente sabe do poder da máquina, do poder da narrativa, mas a gente sabe também do poder do brasileiro, né, de observar o cenário e ver que as coisas não estão boas, né, que o dia a dia do brasileiro não está bom, né, que os escândalos estão acontecendo muito, a cada semana um escândalo novo, as narrativas, a tentativa do governo de impor, né, de massificar a propaganda, mas o brasileiro percebe na rua e no dia a dia que não é essa narrativa que o governo diz aí, os números apontam isso, apontam aquilo, mas no dia a dia o brasileiro não vê essa situação. O país está caminhando para o caos, sinceramente.
E agora, quais vão ser as plataformas, a senhora imagina, deputada, dessa candidatura? Qual vai ser o discurso do senador Flávio? Será que vai ser um discurso mais combativo, de contraposição ao presidente Lula, ou um discurso de conciliação? Enfim, como é que a senhora imagina, com quais características a senhora visualiza a candidatura do senador Flávio?
Olha, é apontar os números desse governo, né? os números que depõem contra o próprio governo, né? Cadê o plano econômico, né, para a geração de empregos? Esse governo só fez até agora foi tentar arrecadar cada vez mais, trazer retrocessos na aprovação de algumas leis. A gente vê aí tentativas de impor mais impostos aos brasileiros. Então, essa é a propaganda do próprio governo, né, do próprio Lula. E no caso do senador, de ter esse bom senso, essa liderança e essa união para agregar juntamente assim, os partidos, para poder conversar e trazer aí para que todos se unam. Né? Pode ser que alguns partidos tentem aí, a terceira via, vou ter uma candidatura própria, mas a gente se for assim definido, a gente vai ter o segundo turno, certamente eles vão se unir para que a gente consiga mudar o rumo do país a partir do ano que vem.
E falando em tentativa de união, mais uma vez, deputada, no final de semana a gente teve um episódio de estremecimento na relação da própria família, um desentendimento público entre a ex-primeira-dama Michele e o próprio senador Flávio e os irmãos, os demais filhos políticos do ex-presidente, em relação ao apoio a Ciro Gomes no Ceará. Michele não concorda com esse apoio a Ciro Gomes, defende o nome do senador Eduardo Girão como candidato, e o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha sinalizado, permitido que o PL local apoiasse Ciro Gomes. Os irmãos defendem que seja mantida essa decisão do pai. A Michele mostrou ali uma discordância e isso criou um estremecimento. A senhora imagina que agora, lançada essa candidatura do senador Flávio, também esse racha, dá para dizer assim, dentro da família, também é superado? Também essa questão vai ser equacionada, deputada?
Eu creio que sim, eu já vi também, né, o pronunciamento da ex-primeira-dama na rede social, pedindo a Deus que oriente, desejando sucesso aí nessa missão do senador. E eu concordo também com a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, né, não dá para a gente abrir mão dos valores em torno de acordos, né, os valores têm que estar acima de tudo. Né, e não, uma pessoa que sempre criticou o bolsonarismo, no caso do Ciro Gomes, que sempre falou mal, assim, agregar uma pessoa dessa aqui, o que vai acrescentar, né? Então eu entendo, ela é mulher, ela é esposa, ela, durante esses anos todos, ela tem sofrido ataques, a família tem sofrido ataques, e não dá para passar por cima de tudo. Naquela situação, eu creio que ela se posicionou como deveria se posicionar, sim.
Que é a palavra da deputada federal Rosana Vale, do PL de São Paulo. Obrigado, deputada, pela presença aqui com a gente. Bom final de semana. Ótima noite.
Obrigada, Vitor. Ótima noite para todos. Ótimo fim de semana.
Obrigado. Boa noite. Agora os números de hoje do mercado financeiro, como a gente falou aqui, uma reação muito negativa do mercado a esse anúncio da candidatura de Flávio Bolsonaro. Olha só, depois de bater uma série de recordes, o Ibovespa despencou nesta sexta depois do anúncio. O índice caiu 4,31% aos 157.369 pontos. Já o dólar fechou em alta de 2,31%, foi a R$ 5,43. A gente fala agora mais uma vez aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes da taxa de juros no Brasil, dos juros altos que continuam travando a nossa economia. A taxa permanece em 15% ao ano e, olha, sem muito sinal de trégua no radar. Semana que vem até tem reunião do Banco Central, do Copom, que é o Comitê de Política Econômica, mas nada indica que venha corte da taxa de juros. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, já disse que dificilmente ocorrerá uma alteração em curto prazo. A Associação Comercial de São Paulo divulgou uma nota recente criticando a Selic, afirmando que ela prejudica e muito o comércio nacional. A gente vai conversar mais sobre isso agora ao vivo com Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo, vai detalhar para a gente os impactos disso no comércio. Obrigado, Ulisses, pela presença e boa noite.
Boa noite, é um prazer. Obrigado pelo convite.
Explica um pouco melhor para a gente, Ulisses, como tem sido isso sentido pelo setor, por que essa taxa tão alta de juros tem prejudicado o comércio?
Bem, os juros em conjunto com a renda são os principais fatores que explicam o comportamento do consumo e, portanto, as vendas do comércio. Então, a gente já está mais ou menos, desde o meio do ano para cá, observando uma desaceleração das vendas do comércio muito forte em função dessas taxas de juros altas. Nós temos uma previsão na Associação Comercial de que o volume de comércio deva crescer a metade do que cresceu no ano passado.
E aí, quais as saídas para isso, diante desse cenário, Ulisses? Enquanto a taxa não baixa, como é que, enquanto os juros não são cortados, como é que o setor tem se comportado?
Bem, o setor está atento a isso, claramente, e os itens de comércio mais ligados a crédito são aqueles mais prejudicados, por exemplo, venda de veículos, eletroeletrônicos. Então, a gente está observando um comportamento do consumidor mais cauteloso e mais focado no essencial, inclusive nas datas importantes como a Black Friday e o Natal.
Pois é, então nesse período do ano, que é um período muito aguardado pelo comércio, das festas de final de ano e agora também da Black Friday, né, que faz parte do nosso calendário, essa taxa de juros, dá para dizer, prejudicou o setor, né, Ulisses?
Prejudica, e prejudica, como eu disse, principalmente aqueles produtos que dependem de financiamento, que dependem de crédito. Nós, na associação, nas nossas pesquisas de intenção de compra, a gente tem notado, não só nesse ano, mas nos últimos anos, que o consumidor tem dado preferência a pagamento à vista, pagamento por PIX, ou pagamento à vista para depois pagar a fatura do cartão. Ou seja, o consumidor está meio que fugindo de parcelamentos. O endividamento também está muito alto. E a taxa de juros alta, ela não favorece a renegociação e um alívio financeiro para as famílias.
E tem havido interlocução, Ulisses, por parte de vocês, do comércio, com tanto o Banco Central quanto o governo federal, e aí cito o governo, porque também o próprio governo poderia ajudar nesse movimento de corte da taxa de juros com a redução de gastos, né, com a colocação das contas em ordem. Essa situação melhor das contas públicas ajudaria o Banco Central a cortar a taxa de juros. Tem havido interlocução? Como é que tem sido esse diálogo, tanto com o governo quanto com o Banco Central?
Bem, não tem havido uma interlocução direta, mas nós nos manifestamos de forma técnica, apontando os efeitos e fazendo críticas técnicas, porque realmente a desaceleração do consumo, ela é um fato inegável. Inclusive agora, com a divulgação de dados, dos últimos dados do PIB, deu para ver o enfraquecimento do consumo das famílias. E até mesmo o enfraquecimento do consumo da produção de serviços.
E daqui para frente, o que, é que vocês esperam, Ulisses, mantido esse patamar da taxa de juros? Quais vão ser os efeitos para o setor comercial? Tem o risco, por exemplo, de fechamento de estabelecimentos, demissões no setor?
Sim, se continuar tão alto, é preocupante, porque as margens do comércio já estão muito apertadas. Mas o cenário mais provável é um cenário de que no próximo ano o Banco Central comece a diminuir a taxa de juros. Né? Os analistas estão debatendo se isso já ocorreria na reunião de janeiro do Copom ou se ficaria mais para diante, talvez para março. Mas deve haver uma distensão, porque os sinais de enfraquecimento da atividade já não são possíveis de negar, digamos assim, e a própria inflação também tem recuado e tem perspectiva de fechar esse ano dentro do intervalo da meta.
Ok, é a palavra do Ulisses Ruiz de Gamboa, que é economista da Associação Comercial de São Paulo, falando para a gente dos impactos no setor da taxa de juros. E, claro, a Band vai seguir nesse esforço para sensibilizar as nossas autoridades, para detalhar para você que nos acompanha os impactos, como isso tem mexido com o nosso dia a dia, como todos nós temos sofrido com esse patamar tão alto dos juros aqui no país. Obrigado, Ulisses, pela entrevista e boa noite. Bom final de semana.
Eu que agradeço. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado.
E em São Paulo, mais um caso chocante de violência contra a mulher. A vítima busca os filhos num centro comunitário quando foi atacada pelo ex-marido.
Foi quando buscava os filhos depois de um dia de atividades no centro comunitário que a mulher foi atacada. A vítima pediu para usar o banheiro. Nesse momento, o ex-marido invadiu o local e foi atrás dela. A mulher foi golpeada com uma faca no rosto e nas costas. Depois de cometer o crime, o agressor usou a faca para se automutilar. A polícia foi chamada e Alan Calado da Silva, de 34 anos, acabou preso. A mulher foi levada a um hospital e está internada em estado grave. Foi durante o dia, na frente de testemunhas, que Bruno Lopes Fernandes Barreto sacou duas armas e atingiu a ex-namorada com 5 tiros na pastelaria onde ela trabalha em São Paulo. Ele está foragido. Também foi diante de quem quisesse ver que Douglas Alves da Silva atropelou e arrastou Tainara Souza Santos por 1 quilômetro.
Deus do céu, mano.
Ele foi preso. As leis e as punições ficaram mais rígidas nos últimos anos, mas o que os números têm mostrado é um aumento persistente na violência extrema contra as mulheres. Um tipo de crime que tem raízes muito específicas. Nasce do ódio e da cultura que ainda separa homens e mulheres na sociedade. Por isso, para muitos, enfrentar o problema também tem que passar por aí.
A gente vive numa sociedade que naturaliza, que normaliza e que às vezes até romantiza situações de violência. Os ciúmes, né, a perseguição, esse homem que ofende, isso é naturalizado por essa cultura de misoginia e machismo. Então, muitas vezes, a vítima sequer se reconhece enquanto vítima. Ou quando ela leva isso para um social, para a família, muitas pessoas falam, ah, mas é assim mesmo.
A partir da repercussão com casos recentes registrados no país, a resposta à escalada da violência tem puxado campanhas de mobilização de mulheres e homens. Entre eles, o movimento Levante Mulheres Vivas, que organizou atos em diversas cidades do país neste fim de semana.
Nós precisamos buscar sempre novas ferramentas, não só para criminalizar condutas, mas para também combater os primeiros sinais. A denúncia é fundamental, mas a percepção dos primeiros sinais do que é a violência contra a mulher ainda é muito importante.
E foram definidos nesta sexta-feira os grupos da Copa do Mundo de 2026. O Brasil já sabe quem serão os seus adversários. E a seleção tem todas as condições de terminar em primeiro lugar, hein? Mas terá que apresentar um desempenho melhor do que vimos nas eliminatórias. Não vai ser fácil porque os adversários estão cada vez melhores. Olha só o nosso grupo. O Brasil estreia contra Marrocos no dia 13 de junho, um sábado. Marrocos não é fácil não, né? Chegou à semifinal da última Copa do Mundo, uma seleção em ascensão. Tem um bom time, né? Vai ser difícil para o Brasil. No dia 19, 6 dias depois, a seleção encara o Haiti e no dia 24 pega a Escócia, encerrando a participação na fase de grupos, resta ver se em primeiro lugar. No grupo A temos México, África do Sul e Coreia do Sul. A quarta vaga será decidida na repescagem entre Dinamarca, Macedônia, República Tcheca e Irlanda. No grupo B aparecem Canadá, Catar e Suíça. A última vaga também sai da repescagem. Itália, que não disputa a Copa desde 2014, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia. Agora o grupo D, Estados Unidos, Paraguai e Austrália. A última vaga será decidida entre Turquia, Romênia, Eslováquia e Kosovo. No grupo E, temos a tetracampeã Alemanha, a estreante Curaçao, Costa do Marfim e Equador. Já no grupo F, Holanda, Japão e Tunísia. Na repescagem, disputam a última vaga Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia. No grupo G, já temos Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia. Agora o grupo H, já definido também. Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. O grupo I ficou assim. França, Senegal e Noruega. A última vaga ainda será disputada entre Bolívia, Suriname e Iraque. No grupo J, nós temos a atual campeã do mundo, a Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. No grupo K, Portugal, Uzbequistão e Colômbia. Da repescagem vem ou Congo, ou Jamaica, ou Nova Caledônia. No grupo L, Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá. Lembrando que a Copa do Mundo começa no dia 11 de junho, na cidade do México, com o confronto entre México e África do Sul. Pela primeira vez, serão 48 seleções, até por isso vários nomes aí que a gente não costuma ouvir falar em Copas do Mundo, é que muitas delas estão chegando ou podem chegar pela repescagem pela primeira vez. A final da Copa será no dia 19 de julho, antes da lista final de convocados. O Brasil faz ainda 2 amistosos no mês de março, contra França e Croácia. Nesta sexta-feira, o correspondente Eduardo Barão esteve na cerimônia da definição dos grupos e entrevistou o presidente americano Donald Trump. Acompanhe.
Senhor presidente, qual é a sua opinião sobre a Copa do Mundo?
A venda de ingressos está batendo recordes. Quer dizer, nós já temos o recorde e tem sido ótimo.
Os Estados Unidos podem ganhar a Copa do Mundo?
Bem, eu acho que sim. Acho que muita gente acha que eles têm uma pequena chance. É uma competição bem acirrada, mas eu diria que eles têm uma pequena chance.
Para de mais um rápido intervalo e na volta, seguimos juntos trazendo para você informações desta sexta-feira. Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Celular, todo mundo tem um streaming, mas só o Band Esporte Celular vem com tudo isso e muito mais. Tá sabendo, né? Chegou o Band Esporte